Vamos então iniciar os trabalhos da nossa reunião. Temos uma proposta de lei do Governo que regula a transferência dos dados dos registros de identificação dos passageiros dos transportes aéreos, bem como o tratamento desses dados que transpõe uma diretiva da União Europeia. E tratando-se de uma proposta de lei, pergunto quem é que se disponibiliza para a elaboração do respectivo relatório. Portanto, dados pessoais, registro de identificação de passageiros. Como podem verificar, está previsto que sejam consultados o Conselho Superior da Magistratura, Ministério Público, Ordem dos Advogados e Comissões de Proteção de Dados.
Sr. Deputado Luís Marques Guedes, poderá ficar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Portanto, fica o Sr. Deputado Luís Marques Guedes com essa responsabilidade.
Sr. Presidente, isto ainda será agendado nesta sessão legislativa ou...
Não há nada previsto neste momento.
Está fechado. Está fechado? Não, mas pedi ao Governo ter pedido urgência.
Muito bem, fica então o Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Relativamente a projetos de resolução, temos um projeto de resolução do PSD que só por conexão connosco é que aqui vem, para efeitos de mera informação, sobre a linha de financiamento para o ensino superior, que trabalhem em cooperação com o Sistema de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens em Risco. Para averiguar, mas não se encontra cá o grupo parlamentar do CDS, informar se pretende que o debate da recomendação ao Governo para realizar com urgência as obras necessárias à requalificação do posto territorial de Oliveira do Bairro da Guarda Nacional Republicana. Aguardaremos até ao final da reunião que o grupo parlamentar respectivo nos dê essa indicação. Entramos assim no ponto 2 da ordem de trabalhos. Embora a senhora deputada Catarina Marcelino tenha concluído o relatório relativamente à proposta do CDS de criação de uma comissão de avaliação técnica independente quanto aos procedimentos relacionados com o processo das alegadas adoções ilegais da IURD, acontece que não nos chegou o relatório, não foi por isso distribuído às senhoras e aos senhores deputados, de onde nós estamos habilitados a proceder à respectiva discussão e na próxima reunião teremos então oportunidade de o fazer. Temos então agora aqui uma sobrecarga de responsabilidades que impendem sobre o Sr. Deputado-General Pureza, que, depois de respirar fundo, poderá abordar...
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, palavra, muito boa tarde. Queria apresentar, seguindo a indicação que me foi dada na última reunião da nossa Comissão, o relatório que apresento é um relatório conjunto para as três iniciativas do PCP, do Partido Ecologista Os Verdes e do Bloco de Esquerda, todas elas sobre a entrega voluntária de armas de fogo ilegais. Os três projetos, na verdade, visam dois objetivos principais. Todos os projetos visam esses dois objetivos principais. Ou seja, em primeiro lugar, a abertura de um período de entrega voluntária de armas de fogo ilegais pelos seus detentores, sem que estes fiquem sujeitos a procedimento criminal. E, em segundo lugar, também os três projetos propõem a realização de uma campanha de sensibilização pública para o problema das armas de fogo ilegais em Portugal e para a realização, ou para a importância da realização do referido período de entrega voluntária sem procedimento criminal. Os três projetos também se referem, como fica manifesto, à lei, à chamada Lei das Armas e das Munições, a Lei 5 de 2006, que aprovou aquele regime e que previa, numa das suas normas, justamente a abertura de um período de 120 dias, a contar da sua entrada em vigor, para que se procedesse à entrega voluntária de armas não manifestadas ou registadas sem procedimento criminal. Essa entrega, esse evento, aconteceu apenas uma vez, nessa mesma circunstância, e de então para cá têm sido várias as instituições que os projetos referem, de maneira diferente, mas todos eles convocam essa informação, que é justamente o facto de várias instituições, a saber, a Comissão Nacional de Justiça e Paz, o Serviço de Informações e Segurança e outras instituições, terem feito alertas à sociedade portuguesa e também ao Parlamento sobre a necessidade de voltar a essa experiência ou ao cumprimento dessa norma de 2006. Enquanto relator, entendi também fazer uma referência ao relatório de segurança interna de 2017, que se refere especificamente a esta problemática, em termos também de alerta para a necessidade de proceder a estratégias de desarmamento da sociedade portuguesa. Em suma, o que os projetos propõem é um conjunto de elementos comuns, quatro em concreto. Primeiro, que seja aberto um período de 180 dias para esta entrega voluntária. Segundo, aspecto comum, que essa entrega voluntária precluda qualquer tipo de procedimento criminal. Terceiro elemento comum, que o Governo preveja a realização de uma campanha de sensibilização contra a posse ilegal de armas e de divulgação da abertura do período de entrega voluntária. E, finalmente, também todos, embora de maneira diferenciada, fazem referência ao regime da lei de 2006, que prevê que, durante esse período, os titulares dessas armas ilegais possam solicitar a sua licença de detenção domiciliária, a sua licença, de uso e porte daquelas armas, e em caso de indeferimento ou em caso de esgotamento do prazo, sem que haja efetivação desse pedido, as armas se considerem perdidas a favor do Estado. Portanto, estes quatro elementos são comuns aos quatro projetos. O único aspecto que suponho difere nos três projetos é o prazo de regulamentação da lei, sendo que o Partido Ecologista Os Verdes e o Bloco de Esquerda entendem que deve ser de 45 dias e o projeto do Partido Comunista Português prevê que seja em 60 dias. E, portanto, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, dadas estas considerações, é minha proposta que haja um parecer favorável ao agendamento para discussão e para deliberação destes três projetos em sessão plenária, porquanto cumprem as normas constitucionais e regimentais em apreço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado General Pureza, pela tríplice apresentação que agora concluiu. Não registo pedidos de esclarecimento, de onde vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com o nosso tríplice agradecimento ao Sr. Deputado José Manuel Pureza. Passamos então agora à discussão na especialidade do projeto de lei do PS, número 736, que reforça a proteção jurídico-penal da intimidade da vida privada na internet. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tem a palavra.
Fui informado pelo grupo parlamentar do PSD que tenciona requerer. Eu sei, não é isso que eu estou a dizer. Formalmente adiávamos já os seguidos, que o Pedro Alveal está na sala ao lado e, portanto, vem já. Portanto,
era... Se passasse.
Só porque não vens. Vem já e regressássemos já.
Agradeço as informações da qualidade de porta-voz do PSD do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Portanto, passamos ao ponto 4 da...
Não.
Ah, certo. Temos então dois projetos de lei, do PCP e do CDS, que, respectivamente, determinam a atualização anual dos honorários de serviços jurídicos prestados pelos advogados no âmbito do apoio judiciário e também sobre o apoio judiciário e a percepção de honorários pelos respectivos serviços prestados, um projeto de lei número 772 do CDS-PP. Pergunto... Pergunto ao Sr. Deputado António Filipe, se estamos... Sim,
faça. Peço imensa desculpa. Aquilo que disse o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, como sim, porta-voz do grupo parlamentar do PSD e bem ao intérprete, é que a ideia era pedir o adiamento da discussão dos pontos B e C do
B
ponto
C.
3.
Sim.
Estando nós aptos e capacitados para discutir apenas o ponto A.
O ponto A.
A linha A.
Então, agradeço agora ao Sr. Deputado Carlos Peixoto, na qualidade de porta-voz do PS. E vamos então apreciar o ponto A, portanto, a questão da proteção da intimidade da vida privada na internet. Os outros dois, sim. Sim, não votamos, mas... Sim. Sim, atendendo a... Perguntava ao... Sim. Sim, podemos passar ao ponto seguinte. É. Perguntava se o grupo parlamentar do CDS... pretende que o projeto de resolução que apresentou relativamente ao financiamento das instituições de ensino superior a recomendação para a requalificação do posto territorial de Oliveira do Bairro da GNR, se que o debate se faça em comissão ou em plenário?
Sr. Presidente, do nosso ponto de vista pode ser feito em comissão, quer dizer, é um assunto bastante específico e concreto, achamos talvez melhor fazer em comissão, se o Sr. Presidente estiver de acordo.
Muito obrigado, Sr. Deputado, iremos então agendar a discussão em comissão. Está. Bom, vamos então, enquanto se aguarda a criação de condições para a discussão da alínea A do ponto 3, vamos passar ao ponto 4. Temos uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho quanto à facilitação da utilização de informações financeiras e outras para prevenção, detecção, investigação ou repressão de determinadas infrações penais. E pergunto ao Sr. Deputado-General Pureza se está em condições de apresentar o seu relatório.
Com certeza, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Tenho a palavra.
Tentarei ser muito breve. Queria apenas chamar a atenção, antes de apresentar a proposta de parecer, para uma gralha aborrecida, pela qual peço desculpa, no segundo parágrafo, onde se diz proposta de regulamento, é evidentemente proposta de diretiva, enfim, foi um resultado de uma falta de atenção da minha parte, pela qual peço desculpa. Apresento então muito brevemente aquilo que me parece ser essencial do parecer, da proposta de parecer que elaborei. Esta é uma proposta de diretiva que tem como objetivo adotar medidas acrescidas, medidas adicionais relativamente a um acervo já considerável, de medidas para um eficaz combate à criminalidade grave e organizada e designadamente através da utilização de informações financeiras. É este o objeto desta proposta de diretiva. Ela inscreve-se na Agenda Europeia para a Segurança e, no âmbito desta Agenda Europeia para a Segurança e do Plano de Ação adotado em 2016, aí se prevê o aperfeiçoamento do quadro jurídico comunitário para o combate ao terrorismo, designadamente através da atualização do acervo comunitário sobre combate ao branqueamento de capitais. Está aqui em causa, precisamente, um conjunto de sugestões normativas ou de normas em vigor que têm como, digamos, foco, precisamente, o combate à criminalidade grave organizada, designadamente na dimensão do seu financiamento. O ponto de partida para esta proposta, que agora aqui está em apreço, em apreciação, perdão, é o de que o acesso apenas parcial ou o acesso demasiadamente lento a informações financeiras que digam respeito a suspeitos de envolvimento em crimes de terrorismo internacional ou de outras formas de criminalidade grave e de alcance transnacional vem sendo um obstáculo de monta à investigação criminal apontada à luta legal contra estas práticas. Porquanto, um acesso apenas parcial ou um acesso temporalmente diferido fomenta práticas conhecidas de rápida transferência de fundos entre Estados-membros. Isso conduz, portanto, à investigação em causa, a impasses e até à incapacidade de obter meios de prova, enfim, substanciais. Neste sentido, a quinta diretiva, que se veio juntar, portanto, às diretivas anteriores contra o branqueamento de capitais, prevê a criação obrigatória em todos os Estados-membros de registros centralizados nacionais de contas bancárias e de sistemas de recuperação de dados. Sucede, todavia, que a base jurídica dessa diretiva e das demais faz com que estas diretivas não definam com precisão as condições desse acesso para efeitos de prevenção, de detecção e de investigação e de repressão desses delitos criminais. E é exatamente isso que esta proposta agora aqui em apreciação procura colmatar. Falo, enfim, incluindo vários aspectos, dos quais saliento apenas quatro. Em primeiro lugar, prevê o acesso direto aos registros centralizados de contas bancárias e aos sistemas de recuperação de dados nacionais pelas autoridades competentes que define de uma maneira alargada, incluindo as autoridades nacionais anticorrupção e as próprias autoridades tributárias nacionais, entre outras. Em segundo lugar, define qual é o tipo de informações que podem ser solicitadas por estas entidades competentes e pelas chamadas unidades de informação financeira. Em terceiro lugar, estabelece prazos para a troca de informações entre estas unidades através de um canal tido como seguro e, finalmente, em quarto lugar, obriga todos os Estados-membros a designarem as autoridades competentes para a solicitação destas informações. O conteúdo normativo vai além do que acabei de enunciar, mas creio serem estes quatro os aspectos essenciais desta proposta de diretiva. Cumpre apreciar o cumprimento ou não do princípio da subsidiariedade. E creio que não cabe dúvida de que estamos diante de fenómenos de natureza criminal que têm uma natureza e uma escala transnacional e, como tal, se mostra avisada uma estratégia de resposta preventiva e repressiva, também de escala transnacional. E, portanto, parece-nos ser claro que os objetivos pretendidos pela presente proposta não podem ser suficientemente alcançados pelos Estados-membros individualmente considerados. Aliás, a própria proposta diretiva salvaguarda a possibilidade de os Estados-membros adotarem legislação mais exigente do que aquilo que está contido no próprio direito comunitário. E, portanto, o nosso entendimento, aquilo que propomos que seja o parecer desta Comissão, vai no sentido de considerar que está suficientemente salvaguardado o cumprimento do princípio da subsidiariedade. É isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado General Pereza. Pergunto se há algum pedido de esclarecimento, algum Não havendo, vou colocar então o relatório que o Sr. Deputado José Manuel Pereira acabou de apresentar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com os nossos cumprimentos muito gratos ao Sr. Deputado José Manuel Pereira. Portanto, estaremos agora então em condições de passar à discussão na especialidade do projeto de lei número 736 do PS, que reforça a proteção jurídica ao penal da intimidade da vida privada na internet. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O procedimento legislativo que agora, no fundo não digo que se aproxima do final, mas em que damos um prazo adicional na fase da especialidade, permitiu, com a recolha dos elementos remetidos pelas várias instituições, confirmar, no fundo, que há pertinência na previsão e no reforço das molduras em presença, não só do reforço das molduras, mas na criação e na autonomização dos tipos em presença. Não deram entrada, até ao momento, propostas de alteração, no sentido em que...
dos senhores deputados.
Nos parece que isso também evidencia o facto de, sem prejuízo de diferentes apreciações pontuais que algumas das entidades consultadas formularam sobre o tema, que ele merece um sentido de concordância generalizado, tendo em conta quer os desafios que este perfil de criminalidade hoje consubstancia e, portanto, a forma como, de forma irremediável e irrecuperável, pode produzir de uma forma alargada um tipo de danos que, em parte, já estava coberto por a prévia previsão penal, mas, acima de tudo, efetivamente, evidenciando que existe uma zona de tutela jurídica ao penal relevante, um bem jurídico que é mais complexo do que aquilo que o Código Penal fazia verter na versão atualmente em vigor, a razão pela qual também nos parece que os elementos recolhidos, salvo obviamente discordâncias que serão não tanto de natureza jurídica ou penal, mas mais de natureza e de opção de uma revisão mais alargada do quadro das criminalizações conexas com esta, merecem a manutenção das propostas aqui na fase da especialidade e, portanto, a razão pela qual estaremos em condições da nossa parte, sem aditamento de elementos, proceder à sua discussão e votação na especialidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Alvarado Alves. Tem a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, pedia a melhor atenção das senhoras e senhores deputados. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na intervenção na generalidade sobre esta iniciativa, o PSD teve a oportunidade de referir a importância de se poder estar munido, o Parlamento estar munido dos parceiros, apesar disto ser uma pequena alteração. Já temos aqui os parceiros, já temos aqui os contributos e achamos que é possível reunir todos os contributos que foram aqui dados em relação a esta iniciativa e fazer uma pequena reformulação de forma é que o artigo e a alteração ao Código Penal fique mais perfeita e a nossa sugestão era realmente darmos aqui também um contributo. Temos aqui já um apontamento em relação a uma nova reformulação do artigo, de maneira que vá de encontro a todos os contributos, que era no sentido do número 3 passar ao número 2 e a seguir a dados... De acordo com o contributo que foi dado pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, introduzir dados pessoais, vírgula, designadamente imagem e som. Porque é aqui feito um alerta que eu acho que também deve ser tido em conta para esta Comissão, da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que apenas a referência a filmagens poderá não abranger todos os tipos de ilícitos e estão alterando-se para som, ficaria melhor, portanto, e aqui colocando também outra vírgula a seguir a referidas. Portanto, faríamos esta sugestão de reformulação aqui da proposta na especialidade para se poder votar o diploma.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Não me parece que seja muito polémica a proposta realizada. Pergunto se há mais alguma questão que queiram colocar. Sendo assim, eu perguntava ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves se quer apreciar esta sugestão.
Sr. Presidente, era só. Penso também havia uma alteração da numeração, era só para confirmar, na versão, mas à partida não temos objeção alguma e, portanto, só fazer essa formulação é isento de.
Sra. Deputada. Tem registro escrito
da... A senhora deputada reportava-se a alteração ao Portanto, seria o número 3 do 152 passaria a número 2 e o atual número 2 passaria a ser o número 3.
Sim, é o parecer da Procuradoria que vai, sim, nesse sentido.
Não há, da nossa parte, em relação, pois, a esse ponto, qualquer objeção. E também a outra sugestão.
Portanto, tem que incluir dados pessoais,
a natureza,
vírgula,
de,
designadamente, imagem e som.
Designadamente. Também não é problemático, no sentido em que, de qualquer forma, dados, fotografias ou filmagens, e portanto neste contexto se abrangendo o registro sonoro, não gera dificuldade, sendo certo que o mais frequente, quanto muito poderia deixar desprotegidos os casos em que a violação se faz apenas por via sonora, e portanto acrescendo uma proteção adicional, não temos qualquer objeção e portanto aceitamos as duas formulações propostas pelo PSD sem qualquer dificuldade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Algado Alves. Com as propostas apresentadas pela Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, pergunto se há outras sugestões ou pedidos de esclarecimento. Não havendo, iria pôr de imediato. Ah, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faz o favor. Dei-lhe a palavra, Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu tenho algumas dúvidas, pedia só ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para explicitar um bocadinho sobre a inserção sistemática disto no Código. Tenho algumas dúvidas. O artigo 152 do Código é o artigo da violência doméstica. E, portanto, para perceber exatamente porque, o que é que se restringe aqui, era só um bocadinho essa questão da inserção sistemática, porque mexer nos códigos é sempre.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marcos Guedes. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se não apenas do artigo 152 da violência doméstica, mas também da alteração que incide no artigo 197, onde se prevêem as agravações relativas a todos os ilícitos que têm a ver com a utilização, seja de meios informáticos, seja da partilha e, do fundo, da utilização abusiva de imagem ou som recolhido. E, portanto, ele tem este contexto que o coloca desligado da eventualidade de uma relação que possa ativar o crime da violência doméstica, portanto, faz sentido fazer esta agravação neste contexto genérico, mas, por outro lado, ele é uma componente que pode gerar dúvida ao nível do concurso, se não for também incluído no 152. Aliás, já há jurisprudência precisamente que se dividiu quanto a esta dificuldade, saber se porventura o crime da violência doméstica, quando praticado também com recurso à disseminação de imagens íntimas recolhidas no contexto da relação, não deve também funcionar como agravante em sede da violência doméstica, mais do que propriamente, e foi uma hipótese que explorámos no início, de criar um tipo específico, no fundo, que seria a criminalização da chamada pornografia de vingança como tipo autónomo, mas entendeu-se que o que seria mais sentido, e com alguns dos penalistas com os quais falámos, que davam nota de que relevante era que em comportamentos que já contêm parte de alguns destes tipos, no fundo fazer a agravação nos dois, e portanto daí quer a presença no 152, quer genericamente para todo o tipo, para aquele capítulo e para aquele conjunto de ilícitos que o 197, em relação ao qual procede a agravação, também o ter aí previsto, porque obviamente ele vai incidir em realidades diferentes e pode acontecer que ele ocorra e que não seja praticado necessariamente no quadro de uma relação estável e que seja justificativa da agravação da violência doméstica, e portanto ele vai pelos dois caminhos e, portanto, vai até ao encontro de jurisprudência e não fica, a ideia é precisamente não ficar nada de fora. Portanto, ele vem previsto genericamente para qualquer circunstância em que ele possa ocorrer, porque no limite pode acontecer no quadro de uma não-relação, ou seja, de um mero encontro íntimo, fortuito, que não produza qualquer relação que seja enquadrável no quadro da violência doméstica e que ainda assim deva ser sancionável por esta via. Mas também, por outro lado, acontece muitas vezes que ele é um elemento dos vários tipos de violência psicológica, neste caso, e de retaliação que ocorre num contexto de violência doméstica, daí também ficar acautelado pelas duas vias.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Algado Alves. Creio que estaremos em condições de passar à votação. Pedia à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa se podia repetir, se podia reler, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, as propostas de alteração que formulou há pouco.
Portanto, era o número 3 passar a número 2 e o atual 3, proposto aqui para o PS, dados pessoais, vírgula, designadamente imagem e som, vírgula, depois o resto mantém-se igual, aí referidas, vírgula.
Tá? Tá claro? Tá. Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Vou então colocar à votação.
Nesse caso, vai ficar no caso previsto no número anterior. Se este passar a 2, em vez de dizer o número 2, a questão é melhor ficar já.
Sim. Um momento, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa e Sr. Deputado Pedro Algado Alves, portanto, a formulação ficaria, no caso previsto, não no número 1, portanto, estamos a falar do número 3 do artigo 152, mas sim, no caso previsto, no número anterior. Seria assim. Muito bem, estamos então em condições de votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos então passar... O C também passou para... Não.
A questão do... Sim, ficaram ambos pedidos pelo PS.
Este também, não é? Dos dois, não é?
Teríamos as petições se a pessoa quiser fazer
um... Muito bem. Ah, vamos. Portanto, portanto, tínhamos a Andrea Neto e a Sandra Pereira, não é?
Não temos nada.
Não.
Ninguém mandou, mas aqui houve uma
manifestação. Sim. Portanto, não há relatórios finais de petições. A senhora deputada Carla Tavares e o senhor deputado Fernando Rocha Andrade comunicaram a impossibilidade de apresentar estes relatórios hoje. Espero que na próxima reunião o possam concretizar relativamente às gestantes, uma vez que os prazos estão ultrapassados, pedia a melhor atenção dos respectivos relatores. Pergunto se temos pareceres da Subcomissão de Ética. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, não? Muito obrigado, Sr. Presidente da Subcomissão de Ética. No último ponto da ordem de trabalhos, ainda temos tempo para tal. Consta em resultado da última conferência de líderes que altera as regras de funcionamento das comissões, foi remetido às senhoras e aos deputados um documento preparado pelos serviços de apoio à primeira comissão no sentido de sugerir alguns melhoramentos na proposta que resultava da conferência de líderes. Pergunto se relativamente a estas regras de funcionamento, se os seus deputados tiveram a oportunidade de apreciar, se há algum pedido de esclarecimento ou alguma sugestão a fazer. O Sr. Deputado Luís Marques Guedes tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Da minha parte, não. Apenas chamar a atenção que fica clarificada aquela dúvida que tivemos. Apenas chamar a atenção para o facto de ficar clarificada aquela dúvida que tivemos numa anterior reunião relativamente à questão da necessidade de articulação de quando existam vários projetos de resolução. É uma das matérias que fica esclarecido, conforme na altura, de resto, através do Sr. Vice-Presidente José Manuel Pereira, tivemos a oportunidade de confirmar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Não, isso depois disto. Aliás, estou com o microfone desligado. O requerimento já agora. Pensei que íamos ter ainda mais coisas, mas não. É este, não é? Sim. Eu digo-lhes então agora no valor.